Nós estamos a olhar para o livro do Êxodo e estamos a ver como Deus falou com o povo de Israel. Nós hoje iremos fugir um pouquinho ao assunto do tabernáculo. Os capítulos que nós vamos olhar, os textos bíblicos que nós vamos ver, de alguma forma fazem um pequeno interregno entre a doação da lei e as instruções do tabernáculo. Moisés leva bastante tempo no monte, recebendo as instruções de Deus. Os filhos de Israel ficaram impacientes e o resultado é a transgressão da lei. No capítulo 31, temos os homens que trabalharam na confecção do tabernáculo. E vamos notar que Deus dá a estes homens habilidades e dons especiais para fazerem o seu trabalho. Isto nós encontramos então no capítulo 31 do livro do Êxodo. E vamos ver a partir do verso 1 deste mesmo capítulo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome Abzeel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E eu enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhos em ouro, em prata e em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para trabalhar a madeira, para toda a sorte de lavores. Eis que lhes dei por companheiros a Aholiab, filho de Ahisamac, da tribo de Dan. E dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Deus chama e vocaciona e dá talentos especiais a estes homens para eles fazerem trabalhos importantíssimos na confecção, quer do tabernáculo, quer das vestes dos sacerdotes. Provavelmente Bezalel já era um artífice, já trabalhava provavelmente o ouro e a prata, antes de Deus o chamar para este ofício. Porém, para ele fazer esta obra, Deus deveria lhe dar um dom especial, um talento ainda mais reforçado do que aquele que ele tinha até agora. Qualquer coisa que nós possamos fazer para Deus deve sempre ser orientado por Deus. Deve ser Ele que deve conduzir todos os nossos passos. Nós, os cristãos, que de alguma maneira exercemos a nossa profissão, seja ela qual for, devemos fazê-la para o Senhor e não para os homens. Deus nos abençoa, Deus transforma e faz multiplicar o trabalho das nossas mãos. É Deus quem dá a cada homem a capacidade especial, o talento diferente, para executar as várias obras, os vários trabalhos que têm que ser feitos. Olhando aqui para Bezalel, vemos que ele foi chamado por Deus e foi dado talentos especiais para ele poder ser o encarregado da obra do tabernáculo. Este homem não recusou a tarefa que Deus lhe havia dado, ele abraçou esta tarefa de igual modo como os sacerdotes abraçaram a sua. Não era mais importante o trabalho dos sacerdotes do que o trabalho deste homem. Apesar de ele ter um trabalho, diríamos assim, mais voltado para o trabalho manual, mesmo assim, ele se dedicou de corpo e alma a ele. Ele deixou que Deus trabalhasse no seu íntimo para poder fazer esta obra. Não poderia ser qualquer homem para desenvolver este trabalho. As habilidades, as capacidades que temos, Deus quer que nós as usemos para a sua glória e para a sua honra. Porém, é necessário uma coisa, é que é necessário que nós entreguemos essas nossas habilidades a Deus. Poderíamos usar a palavra que nós consagremos, que nós dediquemos as nossas habilidades a Deus. Nós podemos ser usados no serviço para Deus, seja ele qual for, seja ele o mais simples possível, desde que nós o façamos orientados pelo próprio Espírito Santo, desde que nós o façamos orientados pelo próprio Deus. É muito interessante olhar para este capítulo, e neste capítulo há uma questão muito importante. Vamos ver a questão também do sábado, o dia de descanso, esse sábado que era dado para que o povo pudesse descansar. O próprio Deus, se está lembrado, quando nós estudámos o livro do Gênesis, descansou ao fim da sua criação. Não que Deus tivesse a necessidade de descansar, mas para que ficasse o princípio para cada um de nós como homem. Toda a humanidade conhece certamente esta história, a história da criação do mundo. É uma verdade que foi registada na história e foi vindo a ser alterada ao longo da história. Muito se tem debatido em torno desta questão. Mas aqui a razão principal de eu chamar a criação de novo para aqui é o princípio que eu creio que Deus queria ensinar. Que era importante que cada um de nós tenha o seu próprio descanso, tenha um dia para repousar, se renovar, restabelecer as suas forças para enfrentar a semana que vem pela frente. Isso é um princípio, creio eu, muito importante, que nós devemos observar com muita atenção. Olhando então para o texto bíblico, aqui que nós estamos a seguir, no verso 12 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhe dirás, Certamente guardarás os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. O sábado é um sinal entre Deus e o seu povo, Israel, através das gerações. Este sinal deveria ficar guardado para as gerações da nação de Israel. Deste modo, o sábado foi dado de uma forma muito específica aos filhos de Israel. Eu não creio sinceramente que a Igreja cristã esteja obrigada a guardar o sábado. No entanto, levanta-se a pergunta, então, que mudança é que houve para que nós hoje não guardemos o sábado? O que é que aconteceu para que nós hoje não tenhamos que obedecer a este mandamento de Deus? Eu creio que o que aconteceu foi o facto de Jesus Cristo ter vindo. A palavra de Deus nos mostra claramente como Jesus Cristo lidou com esta questão do sábado. Jesus disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, Jesus Cristo estava a dizer que nós deveríamos guardar o sábado sim para descansar, para nos renovarmos, para, digamos, nesse dia podermos ter mais atenção para adorar a Deus, mas não o contrário, não para idolatrar este dia. Estamos certamente lembrados também que Jesus Cristo ressuscitou. E Ele ressuscitou no primeiro dia da semana, não no sábado, mas no domingo. E quando Jesus Cristo estabeleceu esta nova aliança com os seus discípulos, com o novo povo, Jesus Cristo deixou esta marca para nós. Nós adoramos a Jesus por causa também da sua ressurreição, a vitória que Ele alcançou sobre a morte. Isso valida que nós nos encontremos ao domingo para adorar a Jesus Cristo que conquistou para nós a vitória ao ressuscitar no primeiro dia da semana. Por isso nós cristãos consagramos o primeiro dia da semana para adoração e para descanso. Vemos como Jesus Cristo alcançou esta vitória. Também vemos que foi num domingo que o Espírito Santo desceu sobre a Igreja, no dia de Pentecostes. E isso estabeleceu uma marca do início, digamos assim, da Igreja. Esse dia em que o Espírito Santo desceu de uma forma diferente sobre o homem. E dessa maneira se inaugurou o tempo da Igreja. Também foi num domingo. E eu creio que estas razões e muitas outras, que eu não vou continuar aqui a falar delas, são a razão principal porque hoje nós observamos o dia de domingo como o dia especial para a adoração a Deus, o dia principal para descanso, em vez do sábado, como é ensinado aqui no Velho Testamento. Porque, na realidade, nós hoje estamos a viver uma outra dispensação, uma outra época. Estamos a viver uma nova aliança, como diz o próprio Jesus Cristo nos seus textos do Novo Testamento. Essa é a razão principal pela qual nós não observamos o sábado como uma forma rígida de seguir e guardar e não fazer nada no sábado. Eu creio que o princípio importante é que nós devemos descansar, guardar um dia para descanso do nosso corpo e de alguma forma também de refrigério da nossa alma. Continuando no verso 14, o texto bíblico continua a nos ensinar coisas importantes. Diz assim, Porquanto guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do povo. Seis dias se trabalhará. Porém, o sétimo dia é o sábado de repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou o alento. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. O povo de Israel pertencia ainda à primeira criação, digamos assim. A igreja é uma nova criação, é algo que Deus tornou de novo. E tem um novo dia de adoração, e este novo dia é o domingo, o primeiro dia da semana, o dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Vemos como neste texto bíblico que nós observamos aqui, Deus iria ser muito severo para quem falhasse neste mandamento. Eu creio que, acima de tudo, o que Deus queria mostrar era a importância de não estarmos constantemente a trabalhar, sem nunca desligarmos. E é interessante ver que os estudos mais recentes hoje em dia mostram exatamente isso. Quando nós não descansamos, entramos em stress e começamos a entrar num caminho que de facto nos leva a um desgaste tremendo. Começamos com dificuldades no trabalho, começamos com dificuldades em casa e muitas vezes já não sabemos a razão pelas quais há tanta tensão, tanta ira, tanta irritação, simplesmente porque não observamos um princípio simples, o princípio do descanso. Hoje em dia estudos se fazem sobre este assunto. Muitas empresas hoje estão a apostar que os seus empregados tenham o tempo de descanso. Guardem bem este descanso, pois eles começam a verificar que aqueles empregados que conseguem ter uma vida social equilibrada, uma vida familiar equilibrada, são empregados que são muito mais produtivos do que aqueles que estão constantemente no trabalho. Pois as suas relações interpessoais começam a desgastar-se com o stress, cansaço, e muitas vezes isso prejudica mais do que traz benefício às empresas. Era interessante se as pessoas tivessem olhado para estes textos bíblicos. Provavelmente não precisariam de ter desgastado tantas pessoas, tantos empregados, para chegar a estas conclusões. Mas enfim, nós homens somos mesmo assim e muitas vezes precisamos de bater com a cabeça na parede para aprender aquilo que Deus tem de bom para nós. No fundo, o que Deus está aqui a querer dizer é exatamente isso. É importante nós descansarmos o nosso corpo para poder ter a nossa alma também renovada, para poder ter a nossa mente descansada, para podermos enfrentar as dificuldades lá fora, no nosso dia-a-dia. Olhando agora para o texto bíblico, ele continua. Estamos já no capítulo 32 e vamos olhar para o verso 1. E ele diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. O povo não sabia o que tinha acontecido a Moisés, pois já há muitos dias que Moisés estava no monte em comunhão e intimidade com Deus. Pensou talvez que Moisés tivesse morrido. Por isso começaram a fazer ídolos para, de alguma forma, os liderar na marcha pelo deserto. O povo estava, de alguma forma, preparado para voltar à idolatria. Arão, como responsável, como líder do povo, também não escapou a este espírito de idolatria. E muito menos tentou dissuadir o povo de cair nesse pecado contra Deus. Certamente estão lembrados que o povo já havia concordado em obedecer a todas as coisas que Deus lhes havia dito. No entanto, aqui Arão, ao ver a pressão do povo, ao ver a opinião pública, ao ver até a opinião da maioria, cede fazendo aquilo que eles queriam que ele fizesse. Isto, no fundo, nos mostra aqui um princípio muito importante de liderança. Nós iremos comentá-lo mais à frente. Mas diz assim o texto no verso 2. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez-lhe um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Vemos aqui o povo que, diante deste problema, na demora da chegada do seu líder, Moisés, o povo volta imediatamente à idolatria que bem conhecia na terra do Egito. Por um lado, olhamos e vemos um povo politicamente liberto. Mas, por outro lado, verificamos que este povo está escravizado espiritualmente. Apesar de este povo ter concordado que era submisso a Deus, queria obedecer à palavra de Deus, ele continuava a dobrar os seus joelhos diante de animais, diante de imagens, que Deus havia dito que eles não deveriam fazer. Por mais reformas políticas que nós possamos fazer, isso não implica necessariamente uma verdadeira libertação para o povo. Este povo estava espiritualmente escravizado. Continuava preso ao seu pecado, continuava preso à escravatura da idolatria, de confiar em algo que na realidade não poderia fazer nada por eles. Vemos bem nestes versos como é fácil o povo passar a viver debaixo da idolatria. Havia pouco tempo que Moisés se tinha apartado deles, se tinha distanciado deles, tinha subido ao monte para estar diante de Deus. E logo logo o povo se voltou para a idolatria. E vemos como Arão, o líder que estava presente, se deixou manipular para fazer a vontade do povo. Ele queria agradar à maioria e por isso não soube conduzir o povo a manter-se firme na sua decisão de seguir a Deus. Vemos como líderes hoje em dia vivem desta forma. Querem agradar às maiorias, querem fazer aquilo que é, enfim, que toda a gente vai gostar e de alguma forma estão a conduzir as pessoas para a desgraça. Infelizmente verificamos que muitas vezes é isto que acontece. As pessoas importam-se mais com a opinião pública do que fazer as coisas corretamente e bem feitas. Eu creio que é importante nós termos líderes que sabem conduzir o povo na direção certa. Não de uma forma ditatorial, não é disto que estamos aqui a falar. Ser líder implica saber conduzir as pessoas no caminho correto. E dessa forma, assim, as maiorias também vão se sentir seguras fazendo aquilo que é correto. Aqui Arão queria agradar à maioria, queria simplesmente fazer aquilo que parecia correto, queria simplesmente não levantar ondas, não fazer problemas. Mas desta maneira ele não estava a resolver o problema principal deste povo, que era a sua idolatria. Infelizmente, ainda hoje, verificamos isso nos nossos dias. É curioso verificar que muitos líderes muitas vezes agem desta maneira. Querem simplesmente agradar, querem evitar os problemas e então vão agindo conforme o sabor do vento, conforme aquilo que de alguma maneira parece ser o mais fácil, o caminho mais fácil a seguir. Foi assim que Arão agiu e isso trouxe consequências terríveis para o povo. Diz o verso 6 ainda: no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Vemos que o povo estava completamente aliado àquilo que tinha dito a Deus. Eles tinham-se comprometido a obedecer à palavra de Deus. E agora estão a viver a sua idolatria e normalmente estes cultos idólatras envolviam também prostituição e envolviam por vezes também, inclusive, sacrifício de crianças. E aqui o povo está completamente à margem daquilo que tinha dito a Deus, que se absteria de todas estas coisas. O verso 7 continua: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou dos caminhos que lhe havia ordenado. Fizeram para si um bezerro fundido, e adoraram, e lhe sacrificaram, e dizem: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura serviço. Como vemos aqui, Deus conhece bem o povo de Israel, e não foi por virtude nenhuma do povo que Deus escolheu para ele ser o seu povo. O verso 10 continua: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Este texto é talvez um dos mais fantásticos. Agora vamos ver o que significa verdadeiramente orar, o que significa a verdadeira intercessão. Olhando para Moisés, diante deste decreto de Deus, Moisés vai tomar uma posição. Vemos aqui um verdadeiro líder defendendo o seu povo. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. Vemos aqui como a oração é poderosa. Quem nos dera a nós hoje em dia ter mais líderes como este, como Moisés? Homens que são capazes de se identificar com o seu povo, não se afastam da responsabilidade que têm, mas ao mesmo tempo assumem quem é na realidade o seu povo. Ele consegue manter a distância, mas ao mesmo tempo a sua identificação. E Moisés intercede diante de Deus pelo povo de Israel. O verso 12 continua. Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e de toda esta terra que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. E agora reparem bem no texto bíblico que diz, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Neste texto bíblico aqui podemos ver a importância da oração. Não podemos desprezar este aspecto da nossa vida espiritual. A oração move, sem dúvida alguma, o braço de Deus. A oração move o coração de Deus, desde que ela seja feita de acordo com a palavra de Deus. Não sei se repararam que Moisés falou das promessas que Deus havia feito ao seu povo, e por essa razão Deus agiu em conformidade com a sua palavra. Nós vamos ver que Moisés então desce até ao povo e repara neste alarido, nesta confusão que havia, e Moisés agora como líder deste povo, ele vai agir em conformidade com aquilo que este povo merecia. E Moisés vai de alguma maneira disciplinar este povo, para que o pecado que eles haviam cometido não ficasse sem punição. Vemos como necessitamos mais e mais de líderes como Moisés. Nós hoje vamos ficar por aqui. No próximo programa, nós iremos continuar a olhar para estes textos bíblicos que tantos ensinamentos têm para nós. Até lá, você fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.